Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão, 16 de agosto de 2011. Convido a deputada Liliane Roriz para secretariar os trabalhos da mesa. A expediente sobre a mesa, solicito à senhora secretária que faça a sua leitura.
Mensagem de número 168/2011 do Poder Executivo. Dispõe sobre a participação e remuneração dos membros da Banca Examinadora de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem de número 169/2011 do Poder Executivo. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadrilênio de 2012 e 2015. Mensagem de número 170/2011 do Poder Executivo. Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 13.897.124. Mensagem de número 171 do Poder Executivo. Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal R$ 145 milhões. Mensagem de número 172/2011, do Poder Executivo. Abre crédito adicional à Lei Orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 245.218.373. Mensagem de número 175/2011, do Poder Executivo. Comunica o veto ao PL de número 359/2011. Mensagem de número 177/2011, do Poder Executivo. Comunica a sanção ao projeto de lei de número 351/2011. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula e a deputada Gaciel Maia. Dispõe sobre a divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dos Estabelecimentos Públicos Particulares do Ensino do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Washington Mesquita. Obriga as empresas que comercializarem carne e prestar informações sobre a origem deste produto na forma específica. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz. Altera o dispositivo da lei de número 320, de 18 de fevereiro de 2004. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa. Dispõe sobre a nomeação de candidatos aprovados em concurso público e da outras providências. Projeto de decreto legislativo, deputada Eliana Pedrosa, concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Marta Perfer Guimarães e do cidadão honorário de Brasília ao senhor Alexandre de Godoy Rodrigues. Primeiro requerimento, de autoria do deputado Alair Francisco. Um requerimento, da deputada Luzia de Paula. Um requerimento, do deputado Chico Vigilante. Dois requerimentos, do deputado Wellington Roriz, doutor Michel, deputado Wellington Luiz, deputado doutor Michel e deputado Cláudio Abrantes. Quatro requerimentos, do deputado Wellington Luiz e o deputado doutor Michel. Sete requerimentos, deputada Eliana Pedrosa. Dez requerimentos, deputado Wellington Luiz. Nove requerimentos, deputada Liliane Roriz. Uma indicação, Rádio Mansur. Uma indicação, deputado Chico Leite. Nove indicações, deputada Liliane Roriz. Dez indicações, deputado Washington Mesquita. Onze indicações, deputado Alair Francisco. Quinze indicações, deputado Benício Tavares. Quinze indicações, deputado Joy Vale. E uma moção do deputado doutor Michel.
Dando continuidade à sessão, passamos agora para o comunicado de líderes. Deputado Vazir de Rolos, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra como líder? Por enquanto, não. Deputado Joy Vale, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra pelo bloco? Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra pelo bloco PT-PRB? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Eu quero, na minha fala, representando aqui o bloco PT-PRB, fazer uma saudação a moradores do condomínio Sol Nascente que estão presentes aqui nas galerias no dia de hoje. Eles estão buscando um entendimento com o governo do Distrito Federal, o governo do nosso doutor Agnello Queiroz. Eu já tive a oportunidade, deputado Michel, de na tarde de hoje conversar com o diretor da CODAB, o Zé Roberto. Nós estamos para marcar uma reunião que o Zé Roberto irá ao São Nascente conversar com eles, explicar todas as diretrizes do governo e tirar qualquer dúvida das pessoas que estão aqui, homens e mulheres de bem, homens e mulheres trabalhadores. E quero dizer que vocês são muito bem-vindos a essa Casa do Povo, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Senhor presidente, mas eu volto a um tema que eu tenho sustentado ele aqui constantemente, deputado Joivale, que é a questão da violência, do embrutecimento que está sendo praticado pelo ser humano no Distrito Federal e no Brasil. E eu me refiro, doutor Michel, ao brutal assassinato cometido contra aquela juíza de direito lá na cidade do Rio de Janeiro. Vossa Excelência é policial, o deputado Wellington, que está aqui também, é policial, o deputado Chico Leite, que é promotor de justiça, e sempre existiu, doutor Michel, Vossa Excelência, que é um delegado de polícia, sempre existiu, era quase que um entendimento lá dos bandidos, né, que não tem ética, de não atacar policiais, né, não matar delegado de polícia, não matar agente de polícia, mas jamais, deputado Chico Leite, tocar no judiciário, assassinar uma juíza. Portanto, aquele assassinato dessa juíza de direito, lá na cidade do Rio de Janeiro, deputado Washington Luiz, aquilo, a brutalidade, deputada Luzia de Paula, daquele assassinato, é romper todo e qualquer limite, toda e qualquer tolerância com relação à bandidagem. Ou seja, atacar, é agir, é assassinar uma juíza. Aquilo ali aconteceu em outros cantos do mundo quando tinha se deteriorado completamente a situação da segurança. Portanto, é preciso, e eu lamento, deputado Wellington Luiz, eu lamento, deputado Chico Leite, que o governo do Rio de Janeiro esteja rejeitando a ajuda do governo federal com relação a colocar, deputado Joivale, a Polícia Federal nessas investigações. É preciso que o Estado brasileiro, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, esteja todos juntos no sentido do combate ao crime organizado no Brasil. Aqueles 21 tiros que foram disparados por facínoras contra aquela juíza é a demonstração cabal do ponto que chegamos, da deterioração completa das instituições desse país. Quer dizer, um ataque brutal, covarde, a uma juíza de direito.
Deputado Silvio, de uma parte.
Concedo a parte a Vossa Excelência, presidente Michel.
Eu vejo essa situação como mais um episódio que vem acontecendo no Brasil, porque esse aí chamou a atenção porque é uma juíza. Mas nós temos vários policiais que vêm morrendo diuturnamente no combate ao crime, muitos deles assassinados também, covardemente, diretores de presídios, e hoje vem à tona porque se trata de uma juíza. Não resta dúvida que não é menos nem mais do que qualquer um. Mas eu quero dizer para o senhor que o que está acontecendo no Brasil hoje, ou nós nos unamos, ou o senhor pode ter certeza, é a falência do Estado na questão da violência. E isso não é privilégio só do Rio de Janeiro, não. Como o senhor vem bem dizendo, o nosso entorno aqui, proporcionalmente, está pior do que a Baixada Fluminense. Está pior do que os morros no Rio de Janeiro. Então eu conclamo, Vossa Excelência, que nós, poderemos chamar, igual o deputado Vasni já chamou, uma audiência pública para falarmos sobre a violência do entorno. Eu acho que está na hora de nós conclamarmos uma audiência pública para a violência no Distrito Federal também. Porque nesse final de semana nós tivemos 9 assassinatos. São 9 vidas perdidas. E isso transcende só a segurança pública. Não se fala mais em segurança pública ou em polícia, polícia bandido. Isso passa pela educação, pela saúde, pelo social. Então, nós que ajudamos a eleger esse novo governo, esse novo caminho, nós temos que pleitear do nosso governador que nós façamos uma reunião grande para podermos discutir a questão das drogas, que a maioria desses assassinatos, desses crimes, estão baseados na droga. E eu vejo, e não menos importante, a passeata das margaridas, as passeatas em favor da liberação da maconha, mas eu bato na mesma tecla que eu já pedi outrora, que nós, deputados, encampássemos uma caminhada sobre a não legalização da maconha, que eu vejo o deputado Hélito, bem como o deputado Evandro Garla, todos nós lutando diuturnamente. Então eu acho que nós, enquanto deputado, representante dessa comunidade, nós não poderíamos deixar de fazermos, quem sabe, uma das maiores passeatas que ninguém ainda fez, sobre a não legalização da maconha. Porque eu garanto para o senhor que a partir do momento em que nós começarmos a combater eficazmente, não é eficientemente, eficazmente, o tráfico de droga, começarmos a trabalhar preventivamente contra o usuário de drogas, preventivamente, e trazermos para um novo caminho Brasília, pode servir de lição para os outros. Eu agradeço a parte do senhor, e essa questão da juíza realmente nos comove, que é uma lutadora, e eu vi a sentença dela, são sentenças dignas de um povo brasileiro, era uma mulher de fibra, forte no seu trabalho, mas que infelizmente foi ceifada por um grupo de marginais que não queriam que pessoas trabalhadoras... Digo, senhor, não cheguei a morrer, mas fui ameaçado tão quanto ela por estar combatendo o crime, e eu sei o que é a aflição de alguém do Estado que está trabalhando com o intuito de servir a comunidade, diminuir a criminalidade. Então nós nos unimos, conforme o senhor diz, judiciário, executivo e legislativo. E o quarto poder, que é o Ministério Público, que se acha quarto poder, eles também têm que vir para essa luta, porque se não vier, eu digo para o senhor, está perdida. Muito obrigado pela parte.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora meu pronunciamento, e concedo a parte ao deputado Wellington.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo, né, pela coragem, né, pela iniciativa em se buscar aí realmente um posicionamento do governo federal, do próprio governo do Rio de Janeiro, com relação a esse bárbaro assassinato. Entendo que temos que juntar nossas forças. Eu acho que todo o Brasil, deputado Chico Vigilante, tem obrigação em combater atos absurdos como esse. Se nós não fizermos algo imediatamente, daqui a pouco serão juízes do Distrito Federal e de outros estados brasileiros que terão as suas vidas ceifadas. Então é extremamente necessário. Gostaria de poder, a exemplo do que bem colocou o nosso presidente, que se juntasse aí também os bárbaros crimes cometidos contra policiais, porque há muitos anos, há décadas e décadas, se matam policiais. E eu acho que é perfeito o que a mídia tem feito nesse caso da juíza. Tem realmente que protestar, nós temos que protestar, mas temos que lembrar também dos nossos irmãos policiais. Esses, lamentavelmente, não tiveram da mídia o mesmo zelo, o mesmo cuidado que estão tendo com a juíza. E volto a dizer, tem que se ter mesmo. Agora tem que lembrar daquele policial que ganha muito mal e que morre, né, trabalhando e deixa uma viúva com vários filhos, né, sem qualquer condição de vida. É mais lamentável ainda, por incrível que pareça. Então, deputado Chico, acho que temos que fazer alguma coisa. Eu acho que essa casa precisa se manifestar. A exemplo do que disse também o deputado Michel, fazermos uma caminhada, é preciso fazer alguma coisa. Então, gostaria que o senhor contasse com o meu apoio para que a gente fizesse realmente alguma coisa que pudesse impedir que outras juízas e outros policiais ou promotores também fossem assassinados. A exemplo do Michel, eu também tive a vida ameaçada por ter colocado um latrocida na cadeia, e a gente não se preocupa com a gente, não. A gente se preocupa com os nossos filhos, porque na hora que vão nos matar, mata quem está dentro do carro. Então, nunca me preocupei com a minha vida, porque eu sei, né, que ela não custa muito. Agora, da minha família, essa é valiosa. Então, deputado, é importante que a gente pense nos juízes, nas juízas, nos promotores e promotoras, mas também nos policiais. Muito obrigado e parabéns.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. E penso, deputado Wellington e deputado Michel, nós não podemos permitir que regiões do Brasil, deputado Cláudio Abrantes, se torne uma grande Tijuana, aquela cidade do México, onde a vida não vale nada, onde policiais são assassinados constantemente, comerciantes são assassinados, juízes são assassinados. Todos nós precisamos combater essa barbárie que está se estabelecendo sobre o nosso país. Concedo a palavra ao deputado, a parte do deputado Cláudio Abrantes.
Presidente Michel.
Deputado Chico Vigilante, primeiramente eu quero parabenizá-lo nessa tarde. Vossa Excelência, que sempre traz a esta tribuna, a essa bancada, temas extremamente relevantes da política nacional, mas que afetam a vida de todo cidadão brasileiro. E Vossa Excelência já tem há muito defendido essa questão da segurança aqui na casa. Não é à toa que o senhor sempre é solidário conosco, que temos uma afinidade grande com a Polícia Civil e com a área de segurança. O senhor está sempre defendendo, buscando essas alternativas, e eu quero parabenizá-lo por trazer esse tema tão importante para esse debate. Quero dizer que sou totalmente solidário à sua sugestão. Nós precisamos ter um movimento mesmo. Os parlamentos do Brasil não podem se calar diante do que está acontecendo no país inteiro, né? Esse ato que aconteceu contra a juíza no Rio de Janeiro demonstra muito bem isso. Nós não podemos deixar que se instale um Estado paralelo nessa questão da segurança no país. Aqui no Distrito Federal, em específico, nós também queremos colocar, assim como colocou o Michel e o deputado Michel, doutor Michel, e o deputado Wellington Luiz, das vidas que são ceifadas diariamente nas forças de segurança aqui no Distrito Federal. Porque muitas vezes, em que pese a decretação de uma prisão ser feita naturalmente por um juiz, que é quem tem competência, mas o ato de prender, de ir até a casa do indivíduo, de efetuar a prisão, muitas vezes o policial fica marcado, e aí tem que ter um cuidado todo especial na sua vida. E hoje, infelizmente, os nossos policiais aqui do Distrito Federal, infelizmente, ainda não têm uma sustentação para a sua segurança, e principalmente, como falou o deputado Wellington, para a segurança de sua família, seja num seguro de vida, seja numa sustentação, numa eventualidade. Isso não existe ainda. E hoje a gente vê a dificuldade dia a dia. Óbvio que isso melhorou muito ao longo dos anos. Quando eu entrei na polícia, a gente recebia a nossa arma de trabalho, era um 38, muitas vezes em péssima qualidade. Hoje, trabalha-se no mínimo com uma pistola, que já dá uma tranquilidade a mais. E só para falar de armamento, viaturas, melhorou muito, fruto da mobilização da categoria. Mas falta muito, deputado Chico. Ontem mesmo eu visitei a 16ª DP e a 31ª, e você vê na 16ª DP que tem apenas 50 policiais para uma população aproximada de 120 mil habitantes. Cadeiras rasgadas, computadores sem a menor condição de uso, e isso não se justifica se a gente for pensar os investimentos que são feitos na segurança, que estão sendo feitos e têm sido trabalhados. Então, nós confiamos muito, primeiro, no trabalho do secretário de Segurança, doutor Sandro Avelar, que tem realmente se dedicado à causa, e confiamos muito nessa casa, principalmente quando a gente vê uma liderança como Vossa Excelência trazer esse tema, que é extremamente importante para a nossa sociedade. Então, quero parabenizar, dizer que sou solidário, estamos ombro a ombro nessa batalha, e Vossa Excelência está de parabéns por trazer esse debate, que a gente espera que a casa abrace e prossiga também lutando para que a segurança, que é uma necessidade básica da população, seja enxergada como algo que depende da nossa vida efetivamente. Então, muito obrigado pela parte e meus parabéns a Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Washington.
Deputado Chico Vigilante, parabenizar a Vossa Excelência por trazer este tema, solidarizar com a família que sofre da juíza do Rio de Janeiro para aquele ato cruel, uma atitude que reflete o dia a dia que nós estamos vivendo no nosso país e na sociedade, que muitas vezes não encontra um caminho, não encontra uma solução Parece que a droga entra nos lares, no seio familiar, dominando tudo, e me parece que a gente não tem mais esperança. Mas a esperança existe. Existe em Deus em primeiro lugar e deve existir perante aos homens públicos. Ainda há pouco, antes de chegar ao plenário, eu liguei para o governo de Goiás, pedi audiência com o governador Marconi Perillo, que é do PSDB, e a responsabilidade do que tange ao entorno de Brasília não é só do governo de Goiás. Na minha concepção também é de Brasília, porque parte do entorno vem para Brasília trabalhar, movimenta esses recursos, parte do entorno vota em Brasília. Eu sei que já existe aí um caminho andado, já existe um entendimento entre o governador Marconi Perillo, o governador Agnello Queiroz, mas eu, como parlamentar do partido dele, vou cobrar ele os investimentos públicos na área de segurança no entorno de Brasília. Esse investimento público é construir mais cadeias. Esse investimento público não é construir mais, não é comprar mais armamento, mais viaturas, mas principalmente investir na base, na educação, na geração de emprego, para que a gente possa mostrar um novo rumo, um novo norte a esses filhos de Deus. Essas pessoas, na maioria das vezes, cometem atos impensados. Nós sabemos o que tange o Rio de Janeiro hoje, tem chegado a Brasília. Tem lugares em Brasília hoje que a polícia não consegue entrar, não porque não queira. É porque o amparato dos bandidos é muito maior do que o Estado pode oferecer. Fiquei feliz quando vi que o ano que vem nós vamos ter um reajuste no Fundo Constitucional do DF, que é o recurso exatamente destinado, parte dele, acho que 50% é para a área de segurança pública, não só para que a gente possa reforçar as fronteiras de Brasília, mas que a gente possa dar um amparo legal, possa dar a dignidade que os policiais, militares, civil, bombeiro de Brasília merece. Então, parabenizar a Vossa Excelência por trazer este assunto. Assim que eu tiver essa reunião com o governador de Goiás, levarei ao líder do PT, em respeito que eu tenho ao senhor, pelo trabalho desenvolvido nessa casa. E eu entendo que o governo de Goiás e Brasil, nesse momento, tem que esquecer as colorações partidárias e se unir. Se unir para que a gente possa amenizar um pouco o sofrimento das pessoas, garantir o que é constitucional, o direito de ir e vir. E neste momento, o direito de ir e vir do cidadão de Brasília, do entorno, está totalmente afetado. Meus parabéns pela sua colocação.
Muito obrigado à parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. E quero concluir, doutor Michel, dizendo, a mim me estarreceu uma matéria do dia de ontem do Jornal Coletivo do Distrito Federal, um jornal muito lido, que tem lá o deputado Cláudio Abrantes. Vossa Excelência, que é deputado de Brasília, mas que tem uma base bastante consolidada e atuante em Planaltina, e o jornal traz uma foto preocupante. É uma foto de uma rua lavada de sangue. Rua lavada de sangue. Sangue de jovens, que é um casal de jovens que foram assassinados na uma da madrugada, numa das ruas de um bairro lá de Planaltina. Aquilo é chocante. Aquilo tem que chamar a atenção de todos nós. Aquilo é preciso que a gente batalhe para que o Poder Executivo do Distrito Federal, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público diga: o Estado existe. Se imponha enquanto Estado. Porque se nós verificarmos, deputado Cláudio Abrantes, deputado Ronay Neme, são exatamente os jovens, na sua maioria, que estão sendo assassinados. São eles que estão tendo a vida ceifada, muitas vezes, por uma dívida terrível, né? Que é a dívida com o tráfico. Muitas vezes se tornam usuários, viciados, depois compram e não dão conta de pagar e são assassinados pelos fascínoras dos traficantes que existem. Portanto, eu concordo, deputado Michel, presidente Michel, doutor Michel, o assassinato da juíza é um ato que choca todos nós, mas o assassinato daqueles dois jovens de Planaltina também chama a atenção da sociedade e é preciso que não seja banalizado, porque a verdade é que nós estamos caindo na banalização. Na verdade, a vida está valendo muito pouco. Na verdade, está existindo o embrotecimento das pessoas, a irracionalidade das pessoas. E isso é preocupante. Muito obrigado.
Depois das palavras do nobre deputado Chico Vigilante, preocupado com a segurança no Distrito Federal, dando continuidade nos comunicados de líder, passamos a palavra para o líder do bloco PMDB, PSL, PTC, PSC, PTDB, deputado Rony Neme. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Deputado Rony Neme, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, eu vou dividir o tempo da liderança hoje com o deputado Laí, presidente, se o senhor me permitir. Eu queria saudar o pessoal da galeria aí do Sol Nascente, que está aí nessa luta. Ontem eu fiquei à tarde, boa parte do meu dia, tentando falar com o secretário Magela, deixei recado, não tive o retorno. O deputado Chico Vigilante hoje também tentou, né? Está tentando. O que acontece, eu queria aqui transparecer aos deputados Asni, nosso líder, e pedir a sua ajuda também, deputado Asni. Deputado Cláudio Abrantes, deputado Washington Mesquita, deputado Luzia de Paula, deputado Olaí, é porque a situação deles é simples. Eles, deputado Dr. Michel, nosso presidente, eles não sabem o que vai acontecer. Simplesmente chega uma carta lá dizendo que ele vai ter que sair de onde ele mora e vai ter que ir para um outro lugar. Mas por que que ele tem que sair se ele não mora numa área de risco? Quem mora na área de risco, é fato, tem que sair, já sabe, foi avisado. E hoje em dia dizer assim, ah, a gente sabe que é área de risco. Não, todo mundo sabe. Hoje todo mundo sabe, é 30 metros, eles mesmos falam. Olha, já mapeou, antes a Saint-Germain, né, a empresa, né, anteriormente já tinha mapeado quem estava na área de risco e tal. Só que agora, eles, outros que não estão na área de risco, estão saindo. E, pasme, deputado Chico Vigilante e deputado Asni Derrori, nosso líder. É porque estão fazendo umas casinhas do Minha Casa, Minha Dilma, Minha Vida, né? E aí, a gente não sabe, vai tirar a pessoa da casa dela e depois aquela casinha que vai ser construída no local, vai ser para ela? E se for para ela, ela vai ter que pagar? Por que que não regulariza aquela casa dela que está lá, que ela não vai ter que pagar nada?
Deputado Rony, uma parte.
Então, só um minutinho, deputado Michel, só para eu concluir meu raciocínio. Por que não transparecer esse projeto? E eu digo a vocês, como eu disse ontem, o deputado Geraldo Magela está fazendo um belíssimo trabalho ali frente a... Esse problema não é de agora, é um problema que já vem há anos, que está sendo estudado. Esse projeto de assentamento, remoção ou relocação de vocês é uma caixa preta que eu não acredito que o nosso governo, deputado Azim, vai continuar deixando que seja uma caixa preta. Ele tinha que ser translúcido, ele tinha que ser transparente. Porque se vão passar uma rua, ontem eu até falei com uma senhora, todo mundo vai compreender, a senhora vai ter que sair porque é que vai passar uma rua. Você vai ter que sair porque aqui nós vamos ter que fazer um posto de saúde, um centro de saúde, mas as coisas têm que ser ditas claramente. E não simplesmente uma carta que você é chamado para assinar e te dar um prazo para você assumir o compromisso em 30 dias, senão, e depois, não, tudo bem, eu vou te pagar um aluguel. Até quando vai esse aluguel? E eu falo isso porque quando eu era secretário de obras, nós fizemos isso na Vila Varjão. E a única forma que a gente achou foi fazer a coisa transparente. Fomos para dentro da Vila Varjão, construímos as casas de transição. Quem não quis casa de transição, a gente deu aluguel social. Mas a gente fez o jogo combinado. A população merece ser esclarecida. E não ficar na angústia que eles estão recebendo correspondência em casa, um comunicado dizendo, olha, você tem tantos dias para assumir o compromisso, senão você perde o direito. Sua casa vai ser demolida, você vai ficar na rua. Não pode ser assim. Viu, líder? Eu queria fazer o pedido à Vossa Excelência. Que eu já até protocolei aqui um pedido, acho que minha assessoria, se foi eficaz, já protocolou, para a gente fazer uma audiência pública no início de setembro, que era o dia, numa comissão geral, numa quinta-feira, daqui a duas quintas, a terceira quinta-feira, porque as outras duas, gente, já tinha, não tinha como cancelar, e a gente está fazendo. Mas, principalmente, onde a gente possa transparecer para vocês, e eu falo nós transparecemos, porque eu faço parte da base de apoio do governo. Esse governo, que é um governo de uma ampla coligação, da qual eu faço parte também, está aqui o nosso líder de governo, deputado Azim, que a gente pudesse somar esforços. Porque todo mundo foi no Sol Nascente, não é não, deputado Washington? Todo mundo conhece o Sol Nascente, conhece o pôr do sol, todo mundo sabe da necessidade. E é muito ruim um pai de família, uma mãe de família dormir, porque não dorme, com esse medo na cabeça, com esse desassossego no coração. Que família é essa que vai ficar? Então é preciso... efetivamente, que haja uma transparência por parte do governo, que essa empresa Saint-Germain entregue, se não quer entregar para nós, que entregue para o governo. Viu, deputado Cláudio Abrantes, o senhor que é presidente da CAF, nós vamos fazer uma ação dos 24 parlamentares dessa casa. São muitas famílias que não sabem qual é a razão. Não os que estão na área de risco, tudo bem, porque sabem que estão na área de risco, tem uma delimitação à lei federal. Mas os outros não. Por que que eles têm que sair? Será que é para uma empresa... comprar uma casa, construir uma casinha que ela gasta 35 mil e vende por 85 mil? Será que é isso? Será que precisa demolir aquela casa? Ah, mas vai pegar o muro. Muitas vezes faz um acordo, a pessoa chega o muro um pouquinho para cá, acerca um pouquinho para cá, e fica lá com a casinha dela e não vai ter gasto nenhum. Agora, é muito ruim para a família, principalmente a família que fica nesse desassossego. Então, eu queria pedir a colaboração de todos os senhores e senhoras aqui. Eu tenho certeza que é o sentimento de todos. Né, Luzia, você que é lá da área também, né? Que a gente possa somar mais forte, deputado Michel, para a gente trazer acalento e, principalmente, tranquilidade a essas pessoas.
Eu queria uma parte de você,
ok,
né,
deputado Michel.
Eu quero me solidarizar aí com os moradores lá do Sol Nascente e queria pedir ao senhor que nós fizéssemos uma puxadinha também. Nós estamos com esse mesmo problema na área de Sobradinho, que é na pessoal da Vila Rabelo. E o deles é mais ou menos parecido com o pessoal do Sol Nascente. Eu acho que nós temos que olhar pelo Sol Nascente e, se o senhor me permite, nessa comissão geral, nós poderíamos incluir o pessoal da Vila Rabelo, porque a situação lá também é parecidíssima com esse povo. É um povo sofrido, é um povo que realmente ajudou a fazer esse governo do Novo Caminho, assim como nós ajudamos também, nós queremos que esse governo dê certo, e não é justo. E lá ainda tem uma situação, eles estão em situação de risco, já estão intimados e não tem para onde ir, porque paralisaram com as remoções e agora estão querendo pagar aluguel por três... E a chuva está chegando, o senhor falou bem, e lá eles estão pendurados, lá na Vila Rabelo, a situação é de penúria também. E eles não estão sabendo para onde ir. E tem uma outra situação dentro de Sobradinho, que é um ponto que eles dizem que é ponto de invasão, aonde pegou fogo nas casas, e o povo está alugado só e atrasa o aluguel e tudo. Então eu acho que, junto com o Sol Nascente, não querendo atrapalhar, não é isso, eu acho que é resolver o problema de todos, porque eu acho que todos têm o direito a uma moradia digna e condigna. Eu acho que nós poderíamos, nessa audiência do senhor aí, se o senhor nos permitir, nós incluíssemos, e a gente se comprometeria a trazer o pessoal da Rabelo, para que nós discutíssemos aqui a situação deles, porque eu acho que nós, 24 deputados, temos uma responsabilidade e um compromisso com o povo de Brasília. E esse povo da Vila Rabelo também, se o senhor me permite, e se o pessoal do Sol Nascente também nos permitir, nós fazemos uma luta como um todo para resolvermos o problema de uma vez por todas, mas de toda a comunidade que está sofrendo. Era isso que eu queria pedir,
deputado
essa parte,
Michel. Eu queria pedir a minha assessoria, o Fábio, para já preparar aí, entregar para ver se a gente aprova hoje, na sessão de hoje, incluindo também a Rabelo. Eu tenho certeza que eles concordam, porque o que eles não querem para ele, eles não querem para os outros.
Deputado,
eu acho
Rony,
que isso é... Pois só um minutinho. Com a palavra, deputada Luzia.
Eu queria parabenizá-lo e tenho o dever também, ao cumprimentar a comunidade Sol Nascente, de agradecê-lo. Agradecê-lo por estar nos ajudando, estar junto conosco. E nós sabemos do sofrimento que muitas dessas famílias estão passando. O senhor colocou muito bem. Muita gente não está nem dormindo, porque não sabe realmente o que vai acontecer. Tem gente passando mal, indo para o hospital, e o senhor sabe disso, que o senhor esteve lá, o senhor conhece essa realidade. Então, é muito preocupante, realmente, quero parabenizá-lo pela Comissão Geral. É preciso discutir o assunto e é preciso ter um olhar de grandeza para aquela comunidade, porque realmente... A preocupação daquela comunidade é: se eu saio, o que vai acontecer comigo? Se eu hoje tenho uma casa, será que eu vou continuar tendo a minha casa? Nós acreditamos que sim, porque nós sabemos do compromisso do governador Agnello. Mas a comunidade, ela não tem essa credibilidade. E nós precisamos dar a elas essa esperança. Porque só quem nunca precisou de uma casa, vai entender o que está acontecendo, não vai entender o que está acontecendo com aquela comunidade. Então, meus agradecimentos a Vossa Excelência e a minha solidariedade à comunidade de Ceilândia, onde eu moro, e principalmente o setor Sol Nascente, que passa hoje por esse momento difícil nas suas vidas. Obrigada.
Deputado Laí.
Deputado Rony. Eu estava dando uma olhada aqui no parlamento e vejo que Vossa Excelência, que o Olaí, que o deputado Chico, que a Luzia, o doutor Michel, todos aqui sabem o que essa comunidade está passando. Por quê? Porque nós também passamos por isso. Nós já passamos por essas mesmas condições que essas pessoas hoje passam. Agora, é muito lamentável, meu deputado, que sempre, o pioneiro, que sempre, a classe trabalhadora, primeiro que sofreu 20, 30 anos pagando aluguel, depois que se reorganizou a família, conseguiu comprar um lugar para se morar, ele continua com o mesmo sofrimento lá de trás. Então nós temos que agir. Nós temos que agir porque o nosso governo esteve lá com a gente, lá no Sol Nascente, na etapa 1, lançando 250 milhões de obras naquela região, lançou o edital, lançou as licitações, mas as máquinas estão chegando lentamente, a comunidade está cobrando, e essas pessoas que estão aí, nos param nos corredores, cobrando os 250 milhões de obras. Que o governador determinou, que a licitação foi feita, mas que está indo em passos de tartaruga. Então, também, que nessa comissão geral que vai ter aqui, que Vossa Excelência está propondo, nós vamos tratar também desses investimentos no Sol Nascente. Como está? Vamos convocar o secretário Magela para ele comparecer, para dizer sobre a etapa 2 e a etapa 3, como que está esse trabalho todo para regularizar e terminar aí com esse sofrimento interminável. Que primeiro você sofre com aluguel e depois você sofre tendo a sua casa, mas com a apreensão, aquela pressão que vai derrubar a sua casa. Isso é muito lamentável. Então, Vossa Excelência hoje traz um tema aqui para o Parlamento da suma importância e a obrigação nossa, de todos nós, 24 deputados, trabalhar para que a injustiça diminua. E a injustiça diminuindo é deixar as pessoas morar tranquilamente dentro do Distrito Federal. Seja na Vila Rabelo, seja em São Sebastião, seja no Sol Nascente, etc. Nós temos que trabalhar para as injustiças não acontecer. Essa era a minha parte, senhor presidente.
Deputado Laí, eu queria aqui finalizar, presidente, dizer o seguinte, deputado, a gente entende que o governo está fazendo. Ô, deputado Osta, pois não.
Vossa Excelência, puder me conceder uma parte.
Concedido.
Solidarizo com o pronunciamento de Vossa Excelência, tema tão relevante. Nós que nos conhecemos há mais de 12 anos, acompanhamos o desenvolvimento do Recanto das Emas. Na época, depois, Vossa Excelência chegou a ser administrador regional, viveu toda a precariedade, carência daquela comunidade. Se o Recanto desenvolveu, e é hoje o que é, o Recanto deve muito a Vossa Excelência. Faço isso do fundo do meu coração, porque acompanho a tua vida política, fiz parte até um certo tempo da sua vida política, hoje somos amigos. Mas eu também, o Washington Mesquita, andei pelas ruas do Sol Nascente, pedi votos do Sol Nascente. Senado me concedeu mais de 5.700 votos, a quem eu sou grato, não só ao Sol Nascente, mas a toda a comunidade de Ceilândia. Então, eu tenho uma responsabilidade com o Sol Nascente. Nós sabemos do sofrimento, sabemos da realidade, falta de saneamento básico, educação, segurança, moradias, na maioria das vezes, ainda estão se edificando. Eu concordo que as moradias que estão em zona de risco, elas têm que sair, mas essas pessoas não podem ficar desamparadas. Mas jamais o governo pode, eu não acredito que seja injusto, e tirar uma pessoa de um lote para conceder ao empresário para outro programa habitacional. O programa habitacional do Sol Nascente já foi implantado, e não é culpa deles. Se o Estado assim o permitiu, se os governos anteriores assim o permitiu, que nós devemos trabalhar e lutar agora pela legalização. E aí eu parabenizo o governo do Distrito Federal pela primeira etapa, já foi legalizada. Mas não pode parar só na primeira, tem que chegar a todas as etapas para que o Estado possa entrar com todo o maquinário, todo investimento público, todo saneamento básico, para dar o direito e a dignidade que esses filhos e filhas de Deus merecem. Eles não estão aqui como eleitores, eles estão aqui como pioneiros, filhos de Brasília, estão aqui como contribuintes. Então, se vocês precisarem do voto, do apoio, porque eu andei de rua em rua, fui muito bem recebido, respeitado, quantas casas, as portas se abriram, me dando um café, um copo com água, a mim e toda a minha equipe. Eu não medirei esforço para que essa dignidade chegue aos lares, às famílias de cada um de vocês. Eu tenho certeza que esse governo tem compromisso com o social, ele também vai acatar a solicitação. Aqui nós temos o deputado Chico Vigilante, o deputado Vasnik, que bem nos ouve, entendeu? O deputado Rony, que está aqui encabeçando essa bandeira, o deputado Alaí, Luzia de Paula, Cláudia Abrantes, Wellington. Vocês podem ter certeza que tem os 24 apoios dos 24 parlamentares dessa casa para que o direito de vocês seja garantido.
Olha só, deputado Osta. Na verdade, esse texto assim, foi regularizada a primeira etapa? É texto. Na prática, ela ainda não aconteceu. Por quê? Porque são eles são da primeira etapa. O governo lançou a regularização, deputado Laí, e não foi investido o dinheiro ainda, porque é preciso chegar a casa um pouquinho para lá, é preciso alguma ser tirada para fazer uma rua, para fazer um centro de saúde, para fazer os equipamentos públicos, que é uma área que eu, a vida inteira, eu passei parcelando isso. Mas o que eles estão querendo é apenas a transparência de saber, eu vou sair daqui, o porquê que eu estou saindo, e poder para onde eu vou, como que vai acontecer, porquê que eu estou saindo. E não simplesmente uma carta que chega dizendo que você tem X dias para poder liberar. Desocupar, eu pego o beco e vaza. Não é assim que trata com o ser humano. Então, essa é a realidade. É isso que eles estão pleiteando. Porque aí, efetivamente, deputado, a gente vai poder dizer, a primeira etapa foi, porque é igual condomínio, porque muitas vezes faz. Agora, o deputado Magela está fazendo isso. O que está, eu estou estranhando, é a falta de transparência que eu coloquei para eles. Na época que a gente fez Vajão, a melhor forma foi botar um núcleo do governo lá dentro do São Nascente. Foi o que a gente fez. Terça e quinta a gente despachava do Varjão para resolver problema. E fora isso, ainda tinha um responsável técnico, um engenheiro, não é fazer política não, gente, é um engenheiro, que ficava lá para poder bater o papo, explicar o porquê não. A comunidade tinha o direito de contra-argumentar, não é só porque é engenheiro que é dono da verdade, não é só porque é arquiteto que é dono da verdade. Ouvir a população, questionar o porquê. Então, esse é o pleito que está sendo feito, viu, meu líder? Deputado Azinha, deputado Chico Vigilante, líder do PT e todos os pares aqui. E eu queria fazer o pedido, doutor Michel, encerrando a minha fala, para colocar extra pauta o requerimento 631, que requer a transformação da sessão plenária de 8 de setembro de 2011 em comissão geral para discutir a remoção dos moradores da etapa 1 do setor habitacional São Nascente e da Vila Rabelo de Sobradinho 2. Já incluí aqui no Vossa Excelência, até que já fez aqui, queria pedir a Vossa Excelência, como presidente da sessão, que colocasse extra pauta para, na hora que houvesse quórum, a gente pudesse votar essa comissão geral no dia 8 de setembro. Obrigado.
Aprovado o pedido de Vossa Excelência. Aprovado o pedido de Vossa Excelência, será colocado extra pauta. Dando continuidade no comunicado de líder, passo a palavra agora ao líder do governo, deputado Vasnir de Rolo.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, moradores do Sol Nascente, quero cumprimentar a cada um de vocês que vieram a essa casa buscar apoio para a luta que vocês empreendem há muitos anos para legitimar o seu espaço de moradia. É importante ressaltar, senhor presidente, que hoje, deputada Luzia de Paula, a Constituição brasileira conferiu aos brasileiros uma das primeiras constituições a conferir ao brasileiro o espaço à moradia. É, portanto, um direito constitucional à moradia de todo cidadão brasileiro. E essa conquista foi sob dura pena, não foi fácil ter incorporado a nossa Constituição, pois não fazia parte do seu texto original. Eu quero aqui me incorporar ao pronunciamento do colega que me antecedeu, o deputado Roney, e considero um deputado bastante apropriado para fazer esse debate, porque ele é um profissional da área, um urbanista, e que é de carreira exatamente dessa área. Eu, como os outros colegas deputados, iremos empreender, e quero cumprimentar o deputado Chico Vigilante, que teve a paciência, a capacidade de ouvir, de conversar com vocês. Eu dou maior valor para o parlamentar que tem a paciência de conversar com a população em estado de perplexidade e angústia. E nós iremos empreender um grande esforço no interior do governo, primeiro para esclarecer, segundo para entender o projeto e terceiro porque nós queremos que seja feito de maneira absolutamente transparente. E esse tipo de problema não é na base da cartinha, não é a base do telefonema, é a base de muita conversa, de muito compromisso e de absoluta responsabilidade com a coisa pública. Porque é uma vida, deputada Luzia de Paulo, porque é uma mãe, às vezes até mesmo seu marido abandonou, com crianças para cuidar, recebendo uma carta, um telefonema, uma visita de fiscal, ela entra em pane, ela entra em pane diante da pressão que o Estado tem, da presença da polícia, da presença do fiscal, e aquilo que é legítimo, ela passa a se sentir quase que uma criminosa. E aí nós não podemos tolerar. Eu ontem, até conversando com alguns parlamentares, Brasília tem uma história muito rica de apoiar os movimentos populares que lutaram pela moradia, lutaram pela conquista do seu espaço. Portanto, moradores do Sol Nascente, não titubeiem, firmes, procurem as portas que de fato têm compromisso com aqueles que têm uma história com essa cidade. Contem conosco, vamos ajudar nesse processo, nessa audiência pública. Vou procurar hoje ainda o nosso senhor secretário Geraldo Magela para que possa nos informar e possa abrir um diálogo com a comunidade do Sol Nascente. Mas, senhor presidente, eu gostaria ainda de falar sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Eu, em diálogo recente com o senhor secretário da Fazenda, tive a oportunidade de fazer um convite e, naturalmente, eu gosto de tomar essas iniciativas com a prévia anuência do senhor presidente da Casa. Mediante autorização do deputado Patrício, nós fizemos um convite para que o senhor secretário da Fazenda pudesse estar aqui na segunda-feira, deputado Rony, às 11 horas da manhã, para um debate com todos os parlamentares e aqueles que não puderem estar presentes, que encaminhe o seu assessor para substituí-lo. Por que que esse debate é importante, deputado Michel? Porque nós, parlamentares do Distrito Federal, precisamos conhecer a proposta que o governo do Distrito Federal tem para o orçamento do ano que vem no que diz respeito ao Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional terá um aumento de 13,94%, ou seja, quase 14%. É mais do que o dobro da taxa de inflação. E isso significa que há um ganho real. E nós temos que ter absoluta transparência no perfil de gasto, nos compromissos que o governo quer ter nessa área.
Deputado Vazio, o senhor pode me permitir uma parte em seguida?
Pois não, deputado Cláudio Abrantes.
Deputado Vazio, eu quero somente me solidarizar com o senhor neste tema, que é de especial relevância para o Distrito Federal, a questão do Fundo Constitucional. Eu acho que o senhor está completamente certo e essa discussão é oportuna sobre a questão do Fundo Constitucional. Eu vejo, naturalmente, vindo de Vossa Excelência, não é nada de se assombrar, visto que o senhor domina muito bem, além de dominar muito esse tema, muito bem esse tema, ainda está antenado e sabedor das dificuldades que é hoje a maneira como está o Fundo Constitucional, apesar de todo esse investimento, dos recursos que vêm, sobretudo pela questão que a gente vai ter agora, cerca de 14%, um valor imenso. Nós estamos numa condição privilegiada realmente no Distrito Federal.
É um incremento que, em termos de valor absoluto, é superior a R$1 bilhão, deputado
então,
Cláudio. Vai chegar a quase 10 bilhões o montante do Fundo Constitucional do Distrito Federal.
Então, o senhor nos traz uma notícia muito positiva, mas, ao mesmo tempo, nós acho que temos que abrir esse debate, discutir o Fundo Constitucional, principalmente para garanti-lo, principalmente para que a manutenção do fundo continue. Haja vista que a gente sabe que existe no Congresso Nacional alguns parlamentares que questionam essa questão do Fundo Constitucional. E Brasília, o Distrito Federal, que cede os seus espaços, a sua administração pública, o seu comércio, enfim, se entrega ao país, né, no Congresso Nacional, nos órgãos da União e também embaixadas, nos organismos internacionais, este fundo ele é um reconhecimento a essa dedicação de Brasília. Então, temos que ter um zelo, sim, pelo fundo e procurar aprimorá-lo, de forma que ele tenha continue com essa sustentabilidade, mas principalmente que ele tenha agilidade para atender as demandas do governo, que são as demandas da população. A semana passada ainda eu tive a oportunidade dessa tribuna de fazer também um posicionamento sobre o Fundo Constitucional. Então, desta maneira, eu quero me ombrear com Vossa Excelência, dizer que a gente está à disposição e ansioso para que esse debate aconteça, para que essa casa dê uma contribuição verdadeira no aprimoramento do uso do Fundo Constitucional. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. E considero, deputado Rony, esse tema extremamente impactante para a cidade, porque é um montante de recurso que devemos canalizar na forma de políticas públicas altamente aprimoradas para atender os interesses da população do Distrito Federal. Não tenho dúvida que no plano da saúde, no plano da educação e no plano da segurança pública, seja do ponto de vista da remuneração do servidor, seja do ponto de vista de investimentos na área da segurança, na qualidade do ensino no Distrito Federal e no atendimento da saúde, nós temos o dever para com o povo brasileiro, o dever com o orçamento público federal e um dever em particular com a população do Distrito Federal de apresentar a melhor qualidade dos nossos serviços. Nós não podemos ser negligentes, não podemos assistir acomodados, às vezes, às irresponsabilidades ou privilegiar setores em detrimento de outros. Portanto, eu creio que a Secretaria de Segurança Pública, ela tem que apresentar, deputado Michel, que é um especialista nessa área, um programa de investimento, um programa calçado nos recursos que a União disponibiliza para nós, mas absolutamente transparente com a participação da população naquilo que ela considera relevante, naturalmente com parecer técnico de entendidos na área da segurança pública. O que nós não podemos fazer é aprovar, assistir como é gasto ocasionalmente essa ou aquela denúncia. Nós temos que ser proativo, nós temos que ser agentes da conscientização e agentes da probidade e agentes da exigência da qualidade da aplicação do recurso público. Portanto, eu convido a todos os parlamentares, porque na medida que nós nos acomodamos, na medida que nós somos indiferentes, na medida que nós deixamos as coisas acontecerem, nós nos omitimos naquilo que é a nossa responsabilidade. Portanto, isso que é presente não pode ser visto como algo a ser negligenciado, mas algo a ser muito bem cuidado, porque nós seremos cobrados e a nossa omissão pode nos causar muito para o povo do Distrito Federal e para o povo brasileiro. Portanto, senhor presidente, são essas as considerações e quero ainda, ao concluí-la, cumprimentar o Correio Brasiliense pela sensibilidade de divulgar a proposta que o governo apresentou junto à Secretaria de Orçamento Federal para que possa ser incluída na proposta orçamentária a ser encaminhada ao Congresso Nacional. Mas nem por isso, não é porque no Congresso Nacional que é votado a matéria que nós vamos nos negligenciar. Nós precisamos conhecer, inclusive conhecer o debate que o GDF vem fazendo com a União no que diz respeito aos recursos provenientes do imposto retido em fonte, como também às contribuições previdenciárias dos servidores, em especial servidores da segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Temos da palavra o novo deputado. Encerramos o comunicado de líderes. E passamos agora para o comunicado de parlamentares. Deputado Alair Francisco, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Presidente, meus companheiros, minha gente. Senhor presidente, nós demos entrada hoje um requerimento para a frente parlamentar da abertura da Copa do Mundo no Distrito Federal. E esse requerimento, ele tem uma importância muito grande para Brasília e para o cidadão candango. O que quer dizer a frente parlamentar da abertura da Copa de 2014. O que é que nós iremos fazer, senhor presidente? A imprensa já está se mobilizando para defender que a abertura da Copa seja na capital. E aí nós vamos enfrentar este debate. Só que nós iremos enfrentar esse debate diferente. Nós iremos mobilizar o Distrito Federal. E como nós iremos mobilizar? Nós iremos, a iniciativa privada, arrumar recursos financeiros para fazer uma grande campanha dentro do Distrito Federal, para que, de fato, a nossa comunidade se mobilize para que nós possamos trazer a Copa para o Distrito Federal abertura. Porque nós somos candangos, nós somos representantes de Brasília. Não podemos ficar aqui calado sem tomar um passo, sem tomar uma atitude. E aí eu faço questão, junto com todos esses parlamentares aqui, assumir essa responsabilidade para trazer para Brasília esse magnífico evento que é a abertura da Copa. E nós temos todas as condições. O principal concorrente nosso, que quer também a abertura da Copa, infelizmente, nem começar o estádio eles começaram. E o cidadão, o turista, que vai se hospedar na sua cidade, ele vai ter que pegar o transporte mais de 4 horas para chegar até o estádio que está sendo proposto para ser construído. Aqui em Brasília é diferente. Você se hospeda, porque quem vem para a Copa é o turista. Ele se hospeda do lado do estádio e irá andando até o Estádio Nacional, que é uma magnífica obra que nós estamos construindo. E aí, senhor presidente, eu quero encabeçar esse movimento. Eu quero encabeçar esse movimento e já acionei amigos lá no Senado Federal, o meu amigo, o senador Vital do Rego Filho, que começou também lá a mobilização para que Brasília fosse e trazesse para cá a abertura da Copa. E sabe o que é mais importante, meu líder Rony? Já tem mais de 35 assinaturas o seu requerimento. O Senado da República, praticamente 51% do povo brasileiro, quase 51% do povo, já aderiu à candidatura do Distrito Federal para a abertura da Copa. E aí eu quero que vocês me unem nessa frente parlamentar. Porque nós iremos à CBF, nós iremos à FIFA, nós iremos percorrer o mundo, mas nós não vamos nos omitir de trazer para Brasília a abertura da Copa. E este projeto é de suma importância. Essa determinação é de cada um de nós. E aí eu tenho conversado no meio empresarial. E eu já conversei lá na nossa empresa, a gente está disponibilizando de imediato R$200 mil para começar essa campanha. Nós queremos levantar um montante de patrocínio em torno de R$2 milhões para fazer toda essa campanha no Distrito Federal e percorrer o Brasil. E nós vamos montar um grande comitê aqui no plano piloto, em qualquer lugar, visitar as grandes satélites, comunicar ao povo que o Distrito Federal não é omisso, que o povo vai se engajar nessa tarefa, que isso é de suma importância. Iremos, junto com o nosso governo, junto com os nossos representantes, não se omitir, não abrir mão que a Copa, além de ser no Brasil, é na capital da República. Este era hoje o nosso comunicado, senhor presidente. E eu espero que todos os 24 parlamentares assinem o nosso requerimento dessa frente parlamentar, porque eu quero juntos, nós todos, entrar, não nessa guerra, mas nesse debate de ideias, nesse debate de apresentação da nossa cidade, a cidade com 50 e poucos anos, a cidade que, além de ser a capital da República, é a capital de todos os brasileiros, a cidade do acolhimento, a cidade que quer sim, além de ser membro da Copa, ser cidade sede, quer sim a abertura da Copa dos Jogos de 2014. E todos nós juntos, sem bandeira partidária, mas bandeira do Distrito Federal no peito e com o povo do nosso lado, eu tenho a certeza e a convicção que esse grande debate que nós vamos percorrer pelo Brasil, nós seremos vitoriosos. Porque Brasília já é uma cidade vitoriosa. Porque Brasília tem do lado o candango, tem do lado o goiano, o mineiro ou o carioca. Juntas as nações, junta o povo. E esse povo entende que nós queremos sim ser sede da Copa e queremos ser a capital da República. O parlamento da capital da República vai trabalhar, vai vencer no diálogo, no debate, mostrar em todo canto deste país e do mundo, se for necessário, que a capital da República quer sim, além fazer o grande momento, que é tocar a bola e dizer começou os jogos, que é o jogo que mais de 200 países vão poder prestigiar essa capital, e a gente quer, além de ser a capital, queremos ser a abertura da Copa no Distrito Federal. Este era aí o nosso pronunciamento, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Vossa Excelência gostou de rodar o mundo, hein? Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem concedida.
Senhor presidente, eu acabei de falar por telefone aqui com o secretário Geraldo Magela, nosso secretário de Habitação. Antes já tinha falado com o Zé Roberto, que é o diretor da CODAB, e acabamos de marcar uma reunião para segunda-feira, 17 horas, com a diretoria da prefeitura, então, vocês estão convidados e convocados, eu irei, o deputado Rony Nemer, deputado Vazir Derrori, o nosso líder, convidar a deputada Luzia de Paula e convido Vossa Excelência, que está presidindo tão bem essa sessão. Nós vamos lá, na segunda-feira, 17 horas, o secretário Geraldo Magela vai colocar todo o posicionamento da secretaria, esclarecer, e depois vamos fazer uma reunião geral no Sol Nascente. Portanto, vamos ter essa preliminar. E o mais importante, e por isso que eu fiz questão de fazer o comunicado aqui de público, poderia ter ido lá comunicar para eles, mas o mais importante é que está suspenso até segunda-feira qualquer atividade da secretaria lá no Sol Nascente. Portanto, até segunda-feira não tem nenhuma atividade. Na segunda-feira nós vamos sentar às 17 horas. Repito, Vossa Excelência é nosso convidado, deputado Rony Nemer, deputada Luzia, deputado Vazir Derrori. Portanto, vocês, a diretoria da prefeitura, mais os deputados, vamos ter a reunião com o secretário e a equipe. E depois nós vamos ao Sol Nascente, com o secretário, a equipe, reunir com toda a população do Sol Nascente para tirar toda e qualquer dúvida. É assim que o nosso governo age. Obrigado, senhor presidente.
Pode ter certeza, deputado Chico Vigilante, que nós estaremos acompanhando, até porque temos interesse na causa, lá por causa de Sobradinho também, mas não poderíamos esperar uma conduta diferente de um deputado proeficiente como Vossa Excelência, que de imediato já marcou essa reunião. E, com certeza, pelo que a gente conhece também do deputado Magela, ele vai dar uma resposta satisfatória para essa comunidade tão sofrida, que hoje está preocupada, mas até segunda-feira já pode dormir tranquilo e despreocupado. Dando continuidade no comunicado, questão de ordem para Vossa Excelência, deputado Vazinho Derrolho.
No mesmo assunto, deputado, é porque, após a palavra do deputado Chico Vigilante, eu conversei com o deputado Magela e confirmo as palavras ditas aqui pelo deputado Chico. Só gostaria, senhor presidente, de registrar que o secretário Magela reconheceu que, de fato, ele cometeu um equívoco não tendo recebido a própria prefeitura. Isso é importante destacar, porque isso é demonstração de autocrítica, né? Que ninguém que está à frente de determinadas responsabilidades não comete equívoco, que foi o que o nosso secretário registrou nas palavras pelo telefone. Ele diz, olha, Asni, realmente foi uma falta nossa não termos recebido a prefeitura e as representações. E por isso eu quero endossar aqui inteiramente as palavras do deputado Chico Vigilante, as orientações dadas pelo nosso governo, particularmente pelo secretário da Habitação, deputado Geraldo Magela. Obrigado.
Mas Vossa Excelência, melhor do que eu e conhecedor do deputado Magela, não poderia esperar uma condução melhor do que essa que ele fez no presente momento. Nós estamos fazendo uma análise aqui perfunctória e vemos que o quórum está bem diminuído. Mas eu queria perguntar se algum dos parlamentares presentes querem fazer uso da palavra. Vossa Excelência quer fazer, deputada Regiane Pitanga? Vossa Excelência, deputado Vazinho Derrolho, Vossa Excelência... a expediente sobre a mesa. Eu peço o nobre deputado Chico Vigilante, que está aqui nos auxiliando, secretariando, que faça o favor de ler o requerimento que está sobre a mesa.
Requerimento de autoria do deputado Rony Anem e outros, requer a transformação da sessão plenária de 8 de setembro de 2011 em comissão geral para discutir a remoção de moradores da etapa 1 do setor habitacional Sol Nascente e Vila Rabelo. Vila Rabelo, que fica em Sobradinho 2.
Dando continuidade, comunicado da presidência. Conforme decisão da reunião de líderes, solicito aos senhores e senhoras deputados que indiquem, até sexta-feira dessa semana, dois projetos com terminação concluída para comissões, nas comissões, para serem incluídos na ordem do dia neste mês de agosto. Solicito ainda a indicação de dois projetos de decreto legislativo com tramitação concluída, para serem também incluídos na ordem do dia. Por fim, informo que as indicações deverão ser feitas diretamente à assessoria de plenário. Não havendo quórum, damos por encerrada a presente sessão. Segunda-feira, 17 horas.